Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala galera do Blue Star Brasil, tá começando mais podcast, mais uma edição do podcast daqui. Tempo parado, um tempo de folga.
Mas de volta, firme e forte. E aí Vinícius, tudo certo?
Tudo certo, Plat, tudo certo, torcida do Cowboys. Depois de um longo inverno, estamos de volta pro podcast.
Isso aí, isso aí. Antes de começar o podcast, de falar sobre o jogo, de falar sobre a situação do deck, todas essas coisas a gente vai falar. Tenho que fazer um merchanzinho, agradecer, né, porque pra quem não sabe, o Blue Star Brasil acabou de abrir seu grupo de apoiadores do site, né, quem quer ser um apoiador do site, você pode assinar algum dos planos, são vários planos, tem um plano até de R$1 por mês, acho que você pode economizar, quando você for no McDonald's, a mulher perguntar, aumenta a batata por R$1, você fala, você recusa e guarda esse R$1 pra ajudar o site, você pode... O que mais tem R$1? Aquela balinha de hortelã da Garoto. Essas coisas você pode economizar. Vinícius, hoje em dia é difícil achar coisa por R$1, né?
É difícil. A galera do Rio, dá pra comprar quantas balinhas Juquinha por R$1?
Ih, cara, a última vez que eu comprei, devia estar por volta dos 5 centavos. Dá por então, umas 20
balinhas. Por R$1 vai...
É, uma...
Por R$1 já vai ajudar bastante o site.
Pois é, uma house. E um dos benefícios da... De um dos planos é agradecimento aqui no podcast, né? Então, mandar um salve pro Cláudio Júnior. Desde já o agradecimento aí pelo apoio. Ele que assinou o plano Jerry Jones, ou seja, ele praticamente manda na gente, né? Se você quiser ser assinante do site, você tem um link aqui junto com o podcast. É só clicar nele e tudo mais. E aí você vê o que você... Se você quiser ajudar a gente, obviamente, você vê os benefícios e assina, não tem problema. Mas já estamos aqui falando dos assinantes e tudo mais. E vamos falar do jogo, Vinícius? Já que não dá para falar de notícia boa o tempo todo, vamos falar do jogo. Foi uma derrota, acho que já esperado o Cowboys perder em pré-temporada, né? Porque faz muitos anos assim que o Cowboys não costuma ganhar assim, jogos de pré-temporada. Ganha um aqui, um ali, mas no geral o Cowboys não vence em jogos de pré-temporada. São jogos realmente muito ruins. Não que isso vá fazer diferença, né? Vamos falar bem. Porque na pré-temporada não importa se ganha ou se perde. O que importa é avaliar os jogadores. E é mais do que isso que a gente vai falar. A gente vai ficar lamentando derrota aqui porque acho que não tem muito o que falar. Falando sobre o jogo... O Cowboys jogou com os titulares do ataque na primeira campanha e com a defesa nas duas primeiras campanhas. E a defesa titular foi muito bem, o ataque titular foi bem. Titular entre aspas porque não tinha o Zeke, não tinha o Amari Cooper, não tinha o Zach Martin, não tinha o Jason Witten, ainda estava meio mais ou menos, mas de uma forma geral ainda era o ataque titular. E o time titular do Cowboys foi muito bem contra o 49ers, né, Vinícius?
Sim, foi muito bem. Conseguimos marcar quase a pontuação toda do jogo pro nosso lado foi feita nessas drives que foi o time titular, né? Então, isso mostra que até certo ponto foi bem, mas eu ainda acho que a defesa foi muito melhor. A gente conseguiu segurar o time dos Niners para apenas 34 jardas totais nessas duas primeiras drives. Isso mostra que, mais uma vez, um dos melhores pontos do nosso time vai ser a defesa.
Exatamente. E poderiam ser menos jardas, porque teve um fumble na primeira campanha do 49ers que os juízes revisaram e reverteram a jogada, que para mim foi fumble. o jogador fez a recepção, agarrou a bola e quando caiu no chão a bola soltou antes de alguém tocar nele. Pra mim aquilo devia ser fumble, tá parecendo um VAR no Campeonato Brasileiro, né? Que o pessoal marca e desmarca assim, sem muita critério. Mas mesmo assim, né? Mesmo aquele fumble virando passo incompleto, o Cowboys forçou o punch naquela descida, não permitiu, acho que foi o down. E o ataque, ele só não saiu com field goal, não saiu com touchdown, perdão, porque o deck, na hora que o deck fez o passe pro, acho que era pro Blake Jarwin, se eu não me engano, o passe desviou e acabou, o deck pegou a bola, tentou correr, não conseguiu. Mas o time titular foi bem. Só pra falar dos jogadores que eu gostei de ver no time titular, o Michael Gallup foi bem acionado. O Blake Jarwin, eu acho que é um jogador que vai ser bem utilizado esse ano, gostei dele também. Eu acho que basicamente eles. O Decker, a gente viu uma movimentação um pouco mais diferente dele. Ok que foram poucas jogadas, né? Difícil de prever. Mas em relação ao jogo como um todo, eu acho que a gente pode falar, a gente pode discutir algumas coisas, principalmente dos outros quarterbacks que não sejam o Decker, né? Porque a gente viu o Cooper Rush jogando, ele jogou acho que desde a metade do primeiro quarto até uma primeira campanha do terceiro quarto, algo por aí. E o Mike White jogou o segundo tempo praticamente inteiro. E a gente viu o Cowboys jogando muito melhor com o Cooper Rush. O Cowboys tinha contratado outro quarterback, né? Tyron Christian, acho que é esse o nome dele, não sei como se pronuncia. E ele jogou no time de especialistas, né? E foi um cara, tipo, ele nem jogou como quarterback. Eu acho que com o Mike White mal, eu acho que ele pode acabar tendo uma oportunidade aí como QB. Tipo, será que vale a pena manter? O que a gente pode fazer com ele? Eu acho que é um cara que pode ter até um pouquinho de oportunidade a mais. Mas uma coisa que eu falo, que eu comentei no grupo de assinantes, eu comentei no outro podcast do Doomsday, que o Cowboys estiver faltando as 4 semanas para acabar a temporada, o Cowboys está brigando pelo título da divisão e o Dak se machuca, só vai voltar nos playoffs. O Cooper Rush consegue dar conta do Cowboys até os playoffs ou você acha que a coisa desanda e o time não consegue nem se classificar?
Cara, eu acho que vai precisar de muitos fatores. Se o Cooper Rush for aquele jogador que só precisa fazer passe curtinho, 5 jardas, e deixar, sei lá, pro jogo corrido, e a linha ofensiva, claro, vai ter que ajudar muito nisso, eu acho que ele pode ser esse jogador sim. Mas se for necessário que ele tenha que fazer muitos passes, fazer passe longo, ficar atrás do placar, aí vai desandar. Então, assim, tem que torcer pro deck não se lesionar. E se lesionar, que a gente já esteja classificado pros playoffs.
Óbvio que ninguém aqui vai torcer por lesão, claro que não. A questão é, em 4 jogos com o Cooper Rush, você acha que o Cowboys vai ganhar o quê? 1? 2? Estourando.
Estourando e isso. Estourando 2 e vai depender de quem for os adversários.
Exatamente. 2 é sendo muito otimista. Eu fico com medo de se acontecer alguma coisa relacionada a isso. O Cowboys tem que contar com os QBs reservas. Porque se o Dex se machucar por 8 semanas aí não interessa qual QB reserva. O Cowboys já em temporada vai pro saco de qualquer jeito. Mas se fosse uma coisa curta assim e tipo o deck voltasse numa reta final, voltasse numa situação, eu tenho medo dos quarterbacks de hoje, do Cooper Rush e do White. E por isso eu pensei, será que o Cowboys não valeria a pena ter um veterano atrás do deck, algum jogador que consiga pelo menos segurar as pontas ali em qualquer coisa? Eu acho que o Cowboys não vai seguir essa linha, até porque nem sei se tem um quarterback reserva que preste aí no free agency que possa fazer esse fator e que tenha um custo barato também, como o Cooper Rush tem. Mas é uma coisa que me dá uma preocupaçãozinha. Vamos torcer pro deck não ter nada demais. Tá tudo bem com ele. Vamos ver.
Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Amém. Mas sobre o Mike White, ele foi realmente muito mal. O Cowboys não conseguia, O Cowboys não conseguia mover o ataque com o Mike White. Tudo bem que a linha ofensiva era a linha ofensiva podre também, tava terrível, mas mesmo assim, tinha jogadas que o Mike White, tipo, teve um touchdown pro Devin Smith, assim, o Devin Smith completamente livre na endzone, ele errou o passe, fumble que ele sofreu de bobeira, então eram coisas assim que não dá pra botar desculpa na linha ofensiva, no recebedor que era abaixo da média. E o Cowboys teve a chance de empatar graças a uma interferência. O Cowboys chegou na linha de 5 jardas, poderia ter empatado o jogo, e o Mike White errou os 4 passes a 5 jardas da end zone. Então, o próprio Mike White chegou, ele deu entrevista falando que ele consegue jogar muito melhor do que jogou, mas falar é uma coisa, né? Ele vai ter que fazer, porque senão ele vai acabar rodando.
E se ele tava passando apuro no enfrentando jogador de terceira linha, no caso dos Niners, imagina quando for, sei lá, precisar ele de titular, se precisasse um dia.
Não, exatamente, a gente tá falando, do mesmo lado que o Cowboys estava com ataque terceira linha ofensiva, terceiro grupo de wide receiver, o 49ers do outro lado tava assim também. Porque se ele for jogar no momento que o Cooper Rush estava jogando, ele jogaria contra um grupo de jogadores muito mais qualificados do que ele jogou. Então, do mesmo jeito que é contra de um lado, é a favor do outro. Então, não é como se a gente pudesse usar isso como bengala e falar, não, o Mike White pode ser um ótimo jogador, mas isso que atrapalhou. Eu acho que isso não serve de desculpa, não.
Concordo.
E a gente falou do jogador que foi mal, né? E vamos falar eu acho que dos jogadores que foram bem. A gente viu o linebacker, o Luke Gifford, que teve uma interceptação, e é um cara que tá muito bem falado no training camp, é um linebacker. Ele tá usando o número do Damian Wilson. Até me confundi, eu vi, acho que o 57 lá. Caraca, Damian Wilson, aí eu olhei, não, calma. Damian Wilson não era branco. E não tá mais no elenco. Aí eu me toquei que era outro cara. Ah, só que ele sentiu o tornozelo, parecia uma lesão feia, o pessoal tava com medo assim, do que poderia ter, mas parece que foi só a torção. E é um cara que tá bem cotado pro. Tá bem cotado pra entrar no 53. Você acha que ele realmente tem chance? Chance de titularidade, obviamente, não vai ter, mas você acha que ele tem chance de entrar no 53?
Ah, Plat, eu acho que tem sim, hein? Os três linebackers reservas do time, eles não são da grande coisa.
É, o Joe Thomas é um bom jogador.
Sim. O Chris Covington, ok. E tem o Justin Martin Lillard. Eu acho que o Luke pode pegar essa vaga aí pro 53, mas se ele não pegar, eu acho que garantida a vaga no PS ele vai ter.
O meu problema de vaga garantida é porque outro time pode pegar, né? Então, esse é o problema.
Sim.
Pela vontade do Cowboys, eu acho que com certeza ele iria no mínimo pro X-Squad, mas o outro time possivelmente pegaria se o Cowboys cortasse ele, na minha opinião. E eu acho que ele disputaria a vaga com o Covington e com o Martin Lillard. Ou o Cowboys leva 7 linebackers, é que ele deixar de levar um outro jogador de outra posição.
É, até porque a gente sabe que o Shanley pode, né, sempre.
Pois é, e o Shanley, o Shanley, eles estavam querendo colocar o Shanley pra jogar no time de especialistas, pra mim a maior bobagem do mundo se o Cowboys fizer isso.
Eu não sei de quem foi essa ideia, mas precisa chegar um carinha, encostar e falar assim, não faça isso.
Exatamente, acho que toda empresa, toda instituição tem que ter o setor do... Tem que ter um cara do... Pra avisar que vai dar merda. Você já vê...
Sim!
Empresa, geralmente empresa, tem sempre aquelas propagandas que você olha, que você vê, alguma coisa muito absurda na propaganda, uma coisa, sei lá, uma coisa preconceituosa, uma coisa tipo, de duplo sentido, que você vê e, cara, como é que ninguém pensou nisso? Se tivesse um cara que avisasse que ia dar merda... Não tinha isso. E acho que tinha que ter um cara desse no Cowboys. Não é que aparecesse a ideia. Shanley pro Special Team. Já que seu cara bater no ombro ali do Jerry Jones, ó. Vai dar merda. Porque vai.
Vai.
Porque o Shanley jogando só linebacker nas últimas temporadas, ele tava se machucando, não conseguia ficar 16 jogos saudável. No time de especialistas, que é um E são jogadas com muito mais contato, que é muito mais suscetível à lesão. Que é, até o NFL quer acabar com o time de especialista, né? A cada ano tá diminuindo mais a situação de kickoff, de retorno. E eles ainda querem colocar o Chan-Li naquilo, pra mim é suicídio. Pra mim não existe.
É, uma ideia muito ruim. E você tá falando de jogador que tá se destacando. Eu quero que a galera fique de olho no Daniel Wise, um dos calouros
dele também, do time. Defensive tackle, né?
Defensive tackle, se eu não me engano, ele pode jogar também nas pontas, como defensive
end.
Isso é bom.
O meu medo, justamente, é que essa posição é uma posição que tem muita concorrência. E é a linha defensiva é uma linha que tá bem cheia. E ainda pode ter, sei lá, o Randy Gregory pode acabar voltando do nada. Aí mais um vai sair. O Robert Quinn foi suspenso por agora, então meio que abre uma vaga pros dois primeiros jogos. Mas ainda assim, é pouco. Aí Cowboys tem o Jalen Jelks e o Joe Jackson que foram draftados, o Tristan Hill. São mais jogadores que a gente contratou na Free Agents, o Kerry Hyder, o Chris Covington, Christian Covington. São dois caras com o mesmo nome e sobrenome. Ele é surreal. Um é Chris Covington. Sim. E outro é Christian Covington. O Christian é o de linha ofensiva. Mas são muitos jogadores. Com certeza alguém aí vai rodar. Alguém que 2 anos atrás certamente ficaria no time. E dessa vez não vai conseguir. Mas é um cara que tem, eu acho que pode ter uma chance. Eu confiaria nele. O outro jogador que estava sendo badalado é o John Via Johnson, wide receiver. Só que ele foi bem no jogo. Ele teve, acho que 3 recepções, só que teve alguns drops meio feios. Eu acho que dá pra ver que é um jogador com talento, mas que o Cowboys ainda precisa desenvolver ele. Eu acho que ele ainda não tá pronto pro NFL.
E se ele não jogar bem nos jogos, porque ele tá indo bem nos treinos, o Devin Smith passa ele, pega uma vaga que poderia ser dele.
Pois é, eu acho que...
Porque o Devin fez...
E o Devin ainda tem um fator de saber jogar no special de retorno, esse tipo de coisa, que pode valer mais a pena do que o John Vea Johnson. Tudo bem que o Cedric Wilson fez uma partida muito boa, eu acho que ele é um cara que pode se garantir aí no elenco, na próxima rodada, alguma coisa assim. Eu acho que foi eles que me destacaram positivamente. Eu tô tentando lembrar dos outros jogadores que eu tava prestando atenção. Lembrei dos running backs. Já vamos mandar o assunto aí nos running backs, porque o Cowboys jogou praticamente uma campanha com...
Assunto polêmico.
Tem o Zeke não jogou, né, obviamente, que ele tá de greve. E o Cowboys resolveu jogar com o Tony Pollard, o calor de 4ª rodada na primeira campanha. Aí depois colocou o Mike Weber e Darius Jackson. E ficou revisando com esses dois na partida inteira. E com o Jordan Shum, acho que foi ele, esse é o nome do outro running back. O Alfred Morris também não jogou. Aí, por que ele não jogou, eu não sei. Mas não jogou. E o Tony Pollard eu gostei, ele jogou uma campanha só, não foi tão... Não mostrou tanta coisa. O Darius Jackson eu achei melhor que o Mike Weber. Eu não gostei muito do Mike Weber. Ele correu abaixo e ele correu com a linha ofensiva praticamente titular. O Darius Jackson já jogou com a linha ofensiva mais reserva e rendeu mais. Eu acho que é uma coisa pra gente ficar de olho, porque o Cowboys vai com o Zeke, o Pollard, e um desses dois running backs, ou talvez o Alfred Morris, né? Talvez nenhum deles dois. E o Olawale. Eu acho que não passa disso. Não sei se o Cowboys levaria 5 running backs e fullbacks, no caso. Então, o Mike Weber precisa. Ele é um calouro de 7ª rodada. Quando você é um calouro de 4ª, os times até ficam. Pô, o cara era de 4ª rodada. Não vamos dispensar assim na primeira temporada. Vamos ver ele evoluir. Você lembra do Charles Tepper? Quanto tempo ele ficou no elenco? Ele poderia ter sido, se ele fosse de 7ª rodada, o Cowboys poderia ter cortado ele muito tempo antes. Os times geralmente dão mais paciência. Só que o Mike Weber é um calouro de 7ª rodada.
Verdade.
Você cortar um cara de 7ª rodada é mole. É um pulo, você corta, porque é uma escolha que de fim de draft, que possivelmente não estava nem no... nem na lista do Cowboys, né? Ele não estava nem cotado para ser draftado. Geralmente na sétima rodada o Cowboys já draftou todo mundo que tinha que draftar e escolhe os free agents prioritários, né? Aqueles caras que eles não querem deixar que virem não draftados e já garante o jogador. Então acho que pode acabar sobrando por causa disso.
Sim.
Que você acha?
E eu acho que foi muito bom o Pollard não jogar muitos snaps, mostra que o time já confia bastante nele. Que ele já vai entrar pro elenco. Porque se ele precisasse mostrar mais serviço, ele ficaria mais tempo jogando e acho pode que pegaria ser, mais ser. Repetições que o Mike Weber, por
concordo.
Exemplo.
Concordo. Acho que o Calvo já pelo menos já indica ali que caso dê algum problema com o Zeke, o substituto inicial vai ser o Pollard. Porque tem muita gente que acha que vai ser o Alfred Morris, porque o Alfred Morris já foi reserva do Zeke e já foi titular na NFL por muito tempo, então ele que seria o favorito. Mas se o Cowboys fizesse o Alfred Morris desde o começo, ele tinha pego ele em março, não teria pego ele agora. Acho que isso indica o fato do Cowboys confiar nos running backs que tem e o do Alfred Morris estar lá como um reforço de última hora, um cara que pode complementar caso o Zeke realmente não jogue. Mas eu não acho que o Alfred Morris seja o titular. Eu acho que o Cowboys pode mesmo ir atrás do Tony Pollard como titular nesse período.
Até porque o Pollard ele pode ser uma ameaça também no jogo aéreo.
Exatamente.
Eu lembro, acho que antes de começar o draft, fui eu que fiz um texto sobre possíveis running backs escolhidos no draft pelo Dallas. E um deles que eu coloquei lá era mesmo o Pollard. E que acabei acertando pelo menos um jogador no draft.
Essas coisas aí é quase mega sena, né? Você tem que acertar um em não sei quantos jogadores disponíveis, é difícil. Mas quando acerta é aquela sensação, caraca, tô sabendo bem. Mas o Pollard, eu boto fé nele. E só pra encerrar sobre o jogo, quem eu acho que o Cowboys precisa se preocupar é com o Brett Maher. É um cara que tá difícil, porque é difícil você avaliar qualquer situação de jogo de pré-temporada. Só que Kicker e Panther, você avalia como se fosse temporada normal, porque não tem diferença do que eles fazem em campo na temporada regular e pré-temporada. E o Brett Maher errou um field goal curto, ele acertou 3. Mas o outro field goal ele errou, field goal teoricamente fácil, porque ele não é pra errar. E é aquele negócio, será que dá pra confiar no Brett Maher? Porque a gente viu na temporada passada ele errando outros field goals curtos, ele acerta field goal longo, é ótimo, mas ele vai chutar muito mais field goal curto na temporada do que field goal longo, então dá pra confiar nele. O Cowboys tem outro kicker aí que pode disputar vaga com ele, não precisa nem trazer um kicker, ele vai ser nosso titular, tchau Maher, mas alguém ali pra fazer a concorrência com ele, porque é um cara que pra mim não me passa confiança. Pra você passa, Vinícius?
Então, ele já não... O Maher ele não passa muita confiança desde o ano passado, né? Como você mesmo disse, os chutes que ele acerta com emoção, lá de 50 mais jardas, e erra esses bem curtos. Até quando o Ravens estava com aquele kicker norueguês, se eu não me engano, parecia os rumores que Dallas poderia fazer uma troca para ter o jogador, né? Para fazer uma sombra para o Maher, e que acabou não acontecendo. Mas é importante, vai ser importante ter alguém para dar um susto no Maher ali, porque ele também está errando alguns chutes nos próprios treinos. E como você disse, kicker e punter é a mesma situação sempre. Não importa quem vai estar do outro lado para receber a bola. O importante é que ele vai ter que chutar e o long snapper vai ser sempre o mesmo. Então, ele vai precisar sim melhorar essa precisão dele, porque eu não quero passar apavoro com um kicker, não.
Pois é, temporada passada a gente perdeu o jogo contra o Redskins lá em Washington por causa de um chute errado dele. Aí teve aquele lance da falta do lado só, não sei o quê, mas querendo ou não, foi um erro de field goal. Então, field goal vai decidir o jogo. Então é uma coisa que a gente pode ficar de olho. Você falou do Vedvik, né, que é aquele que é kicker do Raven. Ele foi pro Viking. E o Dan Bailey, que pode acabar rodando lá do Minnesota Vikings. Eu acho muito difícil o Cowboys voltar e pegar o Dan Bailey de volta. Ficaria até feliz, porque eu realmente gosto, sempre gostei do Dan Bailey. Mas tem outros nomes aí que o Cowboys, se quiser, pode ir atrás, pode procurar, porque eu acho que o Cowboys não pode se contentar com a situação do Maher, não. Eu acho que o Cowboys tem que ficar de olho sempre e ir atrás do jogador que pode acabar saindo. O Caio Santos pode acabar sendo cortado, porque o Buccaneers draftou um kicker. E o Caio Santos acho que errou o chute na pré-temporada também. Então, o Matt Bryant está sem contrato, é outro ótimo kicker também. Então, vamos ver o que o Cowboys vai fazer em relação a isso. Acho que esse é o último jogador que a gente precisa ficar de olho pro lado bom e pro lado ruim. É, eu tinha colocado aqui na pauta o destaque do jogo e decepção na partida, só que a gente já basicamente falou tudo isso, né? Vamos passar já do jogo, já estamos aqui há meia hora falando dessa partida. Vamos falar do contrato do Dak, que é uma coisa que o pessoal com certeza está ouvindo por causa disso. Vamos recapitulando para o pessoal que não sabe, o Dak Prescott ele está no último ano de contrato dele e ele vai renovar para o ano que vem. O que os rumores estão levando é que ele teria recusado um contrato de 30 milhões por ano e faria dele um contrato, um dos mais altos da liga no momento, o mais alto é 32 por ano, e que ele estaria buscando um contrato de 40 milhões por temporada. Acho que a assessoria do Dak negou isso, se eu não me engano, mas a negociação ainda ninguém sabe direito como anda, se ele vai renovar antes da temporada, se não vai, como é que vai ser. Esse foi o último rumor e a torcida do Cowboys meio que ficou muito contra ele por causa disso, porque ele não merece 40 milhões por ano, que é muito acima. Ele seria o mais bem pago da história da NFL, disparado. E tá aquela situação, né? Renova ou não renova, qual vai ser? Ainda tem o Zeke fazendo greve, o Amari Cooper querendo contrato. Mas falando só do Dak, Vinícius, você acha justo ele pedir 40 milhões ou você acha que não?
Então, eu como da área de direito, entendo ele pedir 40 milhões, porque sabe que vai ser reduzida essa oferta. Mas se esse boato for verdadeiro, eles estão muito malucos, de verdade. Porque eu até fico aqui pra ver a média salarial. A maior média é do Russell Wilson, com 35 milhões. E o Russell Wilson é jogador que já foi pra Super Bowl, né? É meio muito diferenciado do Dak Prescott. Eu acho que, pelo menos, um contrato igual do Carson Wentz ele merece. Se o time vê o Dak como um quarterback pra ser o rosto da franquia, pra ser o jogador que pode levar a gente para um futuro Super Bowl, tem que pagar. E pode parecer muito um valor muito alto, mas infelizmente hoje é a média que você tem que abrir o bolso. Cada vez mais os salários estão subindo por conta que o salary cap está subindo. Então, assim, cada renovação de jogador vai ser um novo salário mais alto da NFL, um quarterback mais bem pago da liga. Eu não acho que ele merece ser o mais bem pago, mas pelo menos ali ter uma média de 30 a 32 milhões é válido pro Dak.
A questão é que quando você vê, o Dak vai ficar entre os três quarterbacks mais pagos da NFL, aí você pensa, o Dak não é um dos três melhores quarterbacks da NFL, então ele não merece ser pago desse jeito. Só que o mercado da NFL não funciona desse jeito, né? Não é porque o Tom Brady tá ganhando menos que ele vai aceitar ganhar menos. Não é porque o Aaron Rodgers vai estar ganhando X que ele vai ter que receber menos que isso. Não, é pela situação do cara. Se o Cowboys não pagar esse valor, não pagar por volta de 35 milhões pro Dak, ele vai para o mercado e algum outro time vai pagar esse valor. É a questão do mercado, quem está sem contrato agora, qual é a necessidade do time. Não é qualquer um que pode chegar e jogar no nível que o Deck está jogando. Se o Cowboys abrir mão dele, o Cowboys vai ficar pelo menos um ano na draga e vai draftar um calouro que ninguém sabe se ele vai jogar bem ou se não vai, se não vai desenvolver bem ou se não vai. E o Cowboys tem uma janela de Super Bowl aí, tem um elenco forte, depois vai jogar isso no lixo para apostar em uma incógnita, é uma coisa difícil de se pensar. Esse lance do Deck, como você falou, ele não tem problema em pedir 40, ele pode pedir 1 bilhão por mês, não tem problema, o problema é só dar esse valor para ele. Aí é o problema. Aí o que você estava falando em relação a negociar. Se o Deck chega para o empresário e fala, olha, eu quero 35 por ano. Ele não vai chegar na mesa com o Jerry Jones e falar, Jerry Jones, eu quero 35. Não, ele vai falar, eu quero 40. Que aí o Jerry Jones vai negociar e no final ele chega em 35. Do mesmo jeito que o Jerry Jones vai chegar e falar, eu posso dar no máximo 35 pro Deck, vamos supor que seja o mesmo número. O Jerry Jones não vai chegar lá e falar, Deck, eu vou te oferecer 35. Que aí o Deck vai começar a negociar pedindo mais e vai acabar sendo mais que 35. Ele vai chegar falando, ó, vou te oferecer 28. E aí vai aumentando até chegar no 35, ou um pouquinho menos. E isso é o dom de negociação, né? Então é uma coisa que vai acontecer. Então não tem problema o Deck pedir 40. O problema é o Cowboys dar 40. E é isso que você queria falar, Vinícius?
É, tem isso também. E eu acho que o time ele precisa resolver logo essa situação, porque... É mais fácil a gente ter um quarterback apenas pensando no jogo do que pensando sobre um contrato dele. Então é bom resolver logo isso, como você disse, ter essa negociação. E sobre esse rumor, também acho que saiu um outro falando que na verdade não era o caso de 40 milhões, mas sim que o que falta ajustar é dinheiro garantido, quanto tempo de contrato. Então eu acho que a melhor coisa que o Dallas pode fazer é tentar resolver logo isso, chegar num acordo, mesmo que seja 35 milhões, mas que seja num acordo que até a certo ponto legal pro dinheiro garantido, mas que não afete muito o nosso cap, porque temos muitos bons jogadores para renovar daqui a pouco. E até porque já tem o Zeke, que ele tá fazendo holdout. Então eu acho que, eu espero na verdade, que antes da semana 1 da temporada regular, o Jerry Jones vai conseguir resolver ambas as situações. Nosso quarterback e nosso running back titulares vai estar pronto para enfrentar o Giants.
Tomara. Sobre o Deck, só vou explicar para quem está começando a acompanhar a NFL agora. Os contratos da NFL, eles são divididos em duas partes. A parte garantida e a parte não garantida. E a parte garantida é a que pesa na folha salarial. E tem um teto, você não pode ultrapassar ela. E o Cowboys pode mexer o quanto quiser, assim, basicamente, nesse valor garantido. Pode, se o Cowboys quiser fechar com o Deck por 50 milhões garantidos, botar os 50 milhões no primeiro ano, tudo bem. E os outros anos não ficarem nada garantido, ou pode... 50 milhões garantidos em 5 anos e cada ano pesa 10 por ano. O Cowboys, como o Deck tem contrato esse ano, o Cowboys pode renovar com ele por mais 4 anos e pegar um pouco desse valor garantido que seriam nesses 4 anos e jogar já para esse ano, que ele já tem contrato. O contrato dele desse ano é ridículo, é $600 mil. O Cowboys vai, pega e bota, sei lá, $10 milhões de garantido aqui, e o contrato que seria de 35 por ano, por exemplo, ele ficaria, sei lá, 31, 30 milhões por ano. O Cowboys dá uma reduzida nisso em relação aos outros anos. Então, na teoria, seria uma renovação de 35 milhões, mas na prática, como o Cowboys fez essa manobra, o contrato seria menor. É difícil só falar, né? Se tivesse um desenho aqui, é melhor de explicar. Mas eu acho que você poderia fazer alguma coisa relacionada a isso e facilitar o contrato. O Tom Brady acabou de renovar com o New England Patriots e fez isso. O Carson Wentz fez isso com o Philadelphia Eagles agora. Então é uma estratégia que eu acho que o Cowboys poderia usar, não só para ele, como para o Zeke, que tem contrato até 2020. Para Amari Cooper não, porque é uma situação diferente, o salário dele desse ano já é alto. Mas eu acho que é uma coisa que o Cowboys pode fazer. Então vamos ver. A última vez que o Cowboys fez uma negociação ruim de contrato, para mim, foi do Crawford em 2015. De lá para cá, o Cowboys não renovou nenhum contrato assim desvantajoso para o time. Então eu acho que você pode dar um voto de confiança para a diretoria em relação a isso. Eu acho que o Cowboys vai acabar fazendo a coisa certa, vai ficar bem, bem estruturado. Então, acho que pelo menos um voto de confiança lhes vale.
Então, é como você disse. O último contrato ruim mesmo foi do Crawford. E pode ficar tranquilo que provavelmente o Jerry Jones vai fazer um bom serviço nessa negociação. E ninguém vai precisar aparecer lá no CT do Dallas e pichar a diretoria Jim Carrey. Podem ficar tranquilos, torcedores.
Tomara, que senão eu mesmo vou lá e picho. Ainda assim lá, assinado Blue Star Brasil.
Nem que a gente tem que fazer uma cotinha pra um pelo menos ir viajar até lá.
Exatamente. O Freitas, que tá morando lá nos Estados Unidos, manda ele pra lá, que é mais fácil.
Então. Já fica bem mais barato pra gente.
Pois é, mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que eu confio nele, eu confio no Cowboys. Acredito que seja algo que o Cowboys vai conseguir contornar. Eu acho que o Cowboys vai conseguir renovar com todos os jogadores que eles querem renovar. Com a Mari Cooper, com o Zeke Elliott, com o Dak Prescott, com até o Byron Jones. Eu acho que se o Cowboys quiser mesmo renovar, eu acho que o Cowboys pode conseguir com o Jalen Reed. Enfim. Vamos esperar os próximos capítulos. Vamos falar em relação ao training camp, né? Eu acho que essa é a última semana do Cowboys na Califórnia. O Cowboys sempre treina as duas primeiras semanas. As duas não, porque o Cowboys treina antes, né? Mas depois da segunda semana da pré-temporada, o Cowboys volta para Dallas e treina lá. E a gente viu a notícia da lesão da Amari Cooper, né, Vinícius? A gente viu a Amari Cooper... É fascite plantar, não é?
Isso.
E só que o Mike Fisher, que é um cara que cobre o Cowboys, ele disse que seria só uma irritação, e o Cowboys avaliaria isso diariamente, a ver se ele tava bom, e eu vi na CBS que ele poderia ser um dano de ligamento, que seria algo um pouquinho mais grave. Só que até o momento eu não sei se o Cowboys já deu alguma nota oficial, se já divulgou, mas a princípio não, né? A princípio o Cowboys está deixando quieto. Vamos ver o que vai ser. Eu acredito que ele esteja pronto pro primeiro dia de... pra primeira semana da temporada regular, né?
Sim. Também eu acho que ele vai estar pronto, sim. É muita informação desconecta, né, Plat? A gente ouve em um lugar que é só uma fascite plantar, nada muito sério, que é coisa que, pra mim, por exemplo, que corre, sente dor bastante no pé, algo que é fácil de tratar. Aí outras pessoas já falam que é ligamento, que pode ser muito mais complicado. Eu imagino que não seja algo tão sério assim, porque senão eu acho que já vazaria alguma informação mais complexa sobre isso. E você estava falando sobre a galera voltando para Dallas. Acho que a maioria dos jogadores não, porque a gente vai ter o jogo lá no Havaí, né? Mas muitos jogadores que não vão jogar e que estão lesionados, Zach Martin, Lawrence, Byron Jones, o Tyrone Crawford mesmo, essa galera já está toda voltando para Dallas, se preparar, descansar lá no centro de treinamento nosso para poder cada vez ficar... zero bala pra temporada.
Isso que eu ia falar, né? Quais são os outros jogadores lesionados, mas acho que você já deu boa geral aí. É isso, né? O Cowboys. O Crawford tá na PUP, né? Na lista de lesionados. Acho que o DeMarcus Lawrence e o Byron Jones também começaram nessa lista de lesionados. Mas devem sair antes da temporada.
O Jalen sentiu um pouco o joelho, mas já tá também tá tranquilo. É aquela coisa, né? Jogador de... atleta em geral, ele nunca vai estar 100% fisicamente. Alguma dor em algum músculo, alguma coisa assim, eles sempre vão sentir. Então, se não aparecer nenhum jogador quebrando o osso, rompendo o ligamento, pode ficar tranquilo que quase nunca é algo tão sério assim.
Sim. Ainda mais para um atleta de alto rendimento, né? Então, é uma coisa que, cedo ou tarde, infelizmente, vai acabar acontecendo, ainda mais para o futebol americano, que é o esporte de contato. Quando em esporte de contato, o Cedric Wilson saiu com uma concussão do jogo contra o 49ers. Eu esqueci de mencionar isso antes, eu não sei como é que está o estado dele. Se ele já passou no protocolo e vai jogar na próxima semana, ou se ele ainda está em observação. Como é pré-temporada, eu acho que o Cowboys, mesmo ele passando pelo protocolo de concussão, acho que ele não jogaria esse jogo. Mas vamos ficar no aguardo. Se ele acabar sendo desfalque, vai estar no site de qualquer jeito. Então, desinformado se vocês não vão ficar. Fiquem tranquilos.
É que a verdade também é que não tem nem tem informação sobre o Wilson. Estava até procurando aqui um pouco antes, não saiu nada a respeito.
Pois é, eu procurei ver se alguma pessoa está cobrindo o training camp, estava falando alguma coisa e, por enquanto, nada. Então, eu não sei nem se ele teve realmente a concussão. Não, mentira, teve sim, saiu uma notícia aqui da CBS, ele estava no protocolo de concussão. Mas eu não vi mais nenhuma notícia se ele ainda está no protocolo, se ainda pode treinar, voltou a treinar, se não voltou. Mas, enfim... É outro jogador pra gente ficar de olho. E já aproveitando a deixa, né? O Cowboys volta a jogar no sábado contra o Los Angeles Rams. Um jogo vai ser no Havaí. Não é comum o jogo ser no Havaí, o que vai ser uma coisa inédita. Não sei se é inédita, mas fazia tempo que não tinha um jogo de pré-temporada no Havaí. E o jogo vai ser às 11 horas da noite, no horário de Brasília, no sábado. Não vai ter transmissão. E vai ser aquele jogo para você começar a entrar no pique da temporada regular, né? É um jogo que vai acabar de madrugada. O bom é que é no sábado que você ainda pode dormir bem para domingo. Pelo menos se fosse acordar na segunda depois, né, Vinícius?
Coitado da galera também, né, pô? Se no sabadão ter que assistir, sofrer vendo Dallas em pré-temporada é complicado, mas... Quem for, pode ficar tranquilo que, mesmo não passando na televisão, sempre rola aquele link maroto que vocês já estão acostumados. Sempre tem alguma forma de ver o Cowboys.
Exatamente. Exatamente. E o que é... Eu não vou falar o que você espera do jogo, porque a gente não pode falar que acho que o Cowboys vai vencer, acho que o Cowboys tem que fazer isso para vencer, ou não pode perder, porque, como a gente falou, é pré-temporada. É pré-temporada, você só... Você avalia os jogadores de forma individual, qual jogador foi bem, qual jogador foi mal, e você torce pra ninguém se machucar. É basicamente isso. E, Vinícius, se tivesse que escolher um jogador do ataque e um da defesa pra você ficar de olho durante o jogo, quem você escolheria?
Pro ataque, eu ficaria de olho no John Vea Johnson. Espero que ele tenha um jogo melhor do que teve contra os Niners. E pra defesa... Eu quero ficar de olho no Michael Jackson, no nosso cornerback. Quem sabe ele pode fazer uma dupla. Não pode fazer uma dupla, não. Quem sabe ele pode entrar pro elenco, né? Reforçar ainda mais esse grupo de cornerback, que na minha visão já é muito boa, mas que sempre pode ser melhor.
Cara, eu torço muito pro Michael Jackson ir bem, porque a quantidade de trocadilho que a gente pode fazer com isso... A gente pode comer podcast aqui com Thriller, com um monte de música. Sim. Dele, pode fazer um monte de coisa. E Bold Prediction, se o Michael Jackson tiver interceptação, eu abro o podcast cantando Michael Jackson. O que dá pra fazer de coisa se ele for bem, cara?
Dá pra aproveitar muito esse jogador.
Exatamente.
Dá pra aproveitar muito.
E o mais incrível é que o Cowboys draftou um jogador com o nome do pai dele, né? O Joe Jackson, que juntou então... tudo. Foi surreal.
Eu acho certeza que alguém lá no War Room, no dia do draft, pensou nisso. Eu tenho certeza.
Com certeza alguém deve ter mandado um trocadilho lá dentro, porque Não pode ser só a gente aqui que tá pensando em bobeira. Se fosse,
não, pô, a gente...
Se fosse igual, né, na NBA, o Atlanta Hawks assinou com um cara chamado Charlie Brown Jr. E o pessoal, aqui do Brasil se acredita, né? E os caras de lá...
Ah, eu lembro. Eu vi quando aconteceu.
Porque os americanos não vão entender a referência. Porque Charlie Brown Jr. É só aqui no Brasil, mas Michael Jackson e Joe Jackson é lá, né? É a coisa de lá também. Então, sim, eles total. Também podem fazer a piada. A exclusividade não é nossa só.
É um leque muito grande, cara. É um leque muito grande. E você tava... Além disso, você tava falando sobre quem pode ver. Eu vi no Twitter... Não vou lembrar agora quem era o Insider. Ele soltou, assim, um comentário. Quem sabe colocar o Connor Williams pra fazer uns snaps como tackle pelo lado direito, né? O right tackle.
Eu acho que isso...
O que você acha?
Eu acho que vale a pena, porque você colocaria o McGovern de guard ou o Lael Collins de guard, né? Eu acho que o Cowboys...
Ou
o quê?
Quem sabe, eu não me engano como eles estavam pensando em fazer, mas era... Connor jogando pra right tackle, podendo jogar, se possível, ou o Xavier Suafilo, ou o Jay Looney pra vaga do Connor, ou até o McGovern, quem sabe também. E já pensando quando o Lyle for vazar, né?
Sim, exatamente.
Porque eu acho que, se eu não me engano, é o último ano de contrato dele.
O Cowboys draftou pra mim o McGovern pensando justamente na saída do Lyle Collins. E acho que o Cowboys tem que fazer... Tem que pensar realmente nisso. Aí eu acho que o Cowboys deveria testar a função. Ou colocar o Connor Williams e o Govern juntos na linha ofensiva, testar os dois juntos, um de guard e um de tackle, e vice-versa. Ou você coloca o Leo Collins de guard e um de tackle. Vai testando as opções, vê qual é a melhor. Eu acho que o Cowboys tem muito o que trabalhar em relação a isso. Eu acho que pré-temporada tá pra isso mesmo. Você vai, trabalha, vê qual onde tá melhor. Eu acho que o Cowboys no treino já deveria estar fazendo isso, se não estiver. Então...
Sim.
Vamos ver qual vai ser.
Porque é até melhor começar a fazer isso nos treinos já desse ano do que ter que pensar nisso no treino só do ano que vem.
Exatamente. Acho que quanto antes você começar a adaptar o jogador para isso, melhor. Com certeza. E só para falar dos meus jogadores também, quem eu vou ficar de olho... Eu quero ver o Mike Weber de novo, porque foi um jogador que me decepcionou pessoalmente. Então, eu quero ver se ele consegue dar a volta por cima, porque se ele tiver outro jogo ruim, ou o Darryl Jackson tiver um outro jogo bem melhor que dele, o Alfred Morris, todos os running backs forem bem menos ele, aí você vai ver que tem alguma coisa errada. E vamos ver o que o Cowboys vai conseguir em relação a ele, se o Cowboys vai conseguir... Se ele vai conseguir jogar bem, se não vai. E aí o Cowboys vai ter uma noção se ele é um jogador que vai manter entre os 53, se vai ficar no practice squad, vai virar o novo Bo Scarborough, né, que a gente draftou no passado e nem practice squad ficou. Acabou indo pro Seahawks, nem sei se ele já ainda tá lá, mas ele é um jogador que eu quero ficar de olho. E eu quero ficar de olho no... Em relação à defesa, eu quero ficar de olho no Luke Gifford, se ele realmente for jogar mesmo, porque foi um jogador que impressionou na primeira semana, mas caso de jogador que impressiona e depois some, a gente tem aos baldes, né? Então vamos com calma e ver como é que ele vai jogar, como é que se ele consegue repetir a atuação e ver se ele pode realmente repetir, porque se ele repetir a atuação, for o líder do time Tecos, aí ele vê, não, realmente é um cara bom, é um cara que tem que ficar igual. Eu vou falar uma coisa que o pessoal acho que vai até me dar uma xingada, eu vou falar do Rico Gathers, que foi um jogador que ele teve mais de um jogo bom numa pré-temporada e por causa disso o Cowboys manteve ele, acreditou nele. Tudo bem que depois ele não se desenvolveu, mas o que ele fez durante a pré-temporada, você já consegue ter uma noção. Ah, é um cara que tem potencial para se desenvolver. Se ele vai atingir o potencial ou não, aí é outra história, mas você já vê nele alguma coisa. Ah, vale muito mais a pena pegar ele, manter ele, do que manter o Martin Lillard, que tá há 5 anos na liga e acima disso não vai ficar, por exemplo.
Então vamos ver o que o Cowboys vai conseguir em relação a ele. E um nome que eu não vi ninguém falar e que me chamou a atenção e foi o kicker, o Panther reserva, se não me engano, era o número 1. Eu não vou saber nem o nome dele pra você ver como é que tá a situação do cara.
Porque... Ah, sorte sua que eu tô aberto aqui, hein? Kazey Redfern.
Esse mesmo,
coisa.
Ele. Eu achei que ele fez uma boa partida ali em relação. Não sei se ele só chutou punch ou se ele teve um kickoff, alguma coisa assim, mas foi um cara que me agradou um pouco. Eu acho que é um cara que o Cowboys pode ficar de olho. Se ele chutar field goal, melhor ainda, porque ele já vai estar disputando com o Brett Maher. Mas se ele for pro punch, porque a gente viu o Dan Bailey com contrato alto e dane. Foi mandado embora no fim da pré-temporada. E se ele começar a jogar bem na pré-temporada e pro Jones ficar naquilo, por mais que eu ache meio maluco, né? Mas é o Calvo. Vamos ver se o Calvo já fez isso uma vez, porque ele não faria duas. Então vamos
totalmente.
Ver o que ele vai arrumar, o que o Calvo vai arrumar com isso. E eu quero ficar de olho no jogador. Por mais que a chance de acontecer alguma coisa seja pequena. Vamos pro placar e bold. Eu sei que não vai interferir tanto, mas é uma coisa que vale. Tem que manter a tradição do podcast, né?
Tem que fazer a brincadeira, né?
Quer começar ou quer que eu comece?
Ah, tá. Bold. Vamos lá. 17-7 pros Cowboys. Até porque do outro lado, se eu não me engano, a gente tem o Blake Bortles, não?
Como
reserva do Goff.
Isso, ele vai jogar.
É. A gente pode imaginar que não vem coisa boa daquele lado. E aproveitando que eu já fui citar o Michael Jackson, eu imagino que ele vai fazer pelo menos uma interceptação. E se isso acontecer, eu começo o podcast semana que vem cantando alguma música dele.
Eu deixo até escolher. Eu coloco aqui na edição, coloco aqui o fundo da música e você canta aí o refrão.
Tá feito.
Eu vou falar meu placar. O Cowboys vai ser 20-10 pro Rams. Porque o Cowboys não ganha em pré-temporada. Então, não, acho que não tem problema falar palpitar placar contrário em pré-temporada. Na temporada regular que eu não aposto contra, mas agora. Mas eu acho que o touchdown do Cowboys vai ser. Não vou falar do touchdown, não, vou falar da defesa. Eu acho que o Tristan Hill, calouro. Não, o Jalen Jelks vai ter 2 sacks. Nosso defensive end, calouro de 7ª rodada. Eu acho que ele vai ter 2 sacks. E um passe desviado, aquele passe da linha do scrimmage.
Só tocando
isso
o dedinho.
Aí, ele conseguiu, acho que, desviar nesse primeiro jogo. Ele teve uma... E durante a carreira dele em Oregon, ele conseguiu muito, porque ele é um jogador que tem uma envergadura, assim, muito grande. Então, é uma coisa que favorece ele. Então, boto fé no cara. Vamos ver se ele... Se ele me ajuda nessa, né? Vamos ver.
É.
Acho que é isso, né? Tem alguma coisa aí pra falar? Com considerações finais?
Ah. Mais uma vez, a gente não precisa se preocupar com o resultado de partida. Tentem prestar atenção quem for assistir o jogo. Nas jogadas que forem acontecer, ou pelo menos no desenho das jogadas. Eu sei que às vezes é meio difícil de perceber isso na hora, por ser muito rápido o jogo, mas uma coisa que a gente precisa ver é como o Kellen Moore vai desenvolver esse ataque. Então, para mim, é mais um ponto a ficar de olho no jogo, porque o resto, se for passe incompleto, se for sec, se for fumble, se a gente perdeu, isso aí não vai importar. Mas o importante vai ser se a gente vai ter jogadas que sejam mais pro fundo do campo, para mais de 10 jardas. Se a gente não vai ter aqueles passes que tinha no passado, terceira para 10, um passe para 2 jardas, e que a gente passava raiva com o Scott Linehan. Então é isso. Vamos aproveitar o jogo, ver com aquela cerveja do lado, que você não precisa passar raiva nem nada. E semana que vem a gente tá aí de novo.
Pois é.
Pra falar no que deu.
Não fica nervoso se o time tomar um touchdown ou se o time começar ganhando e as reservas tomarem a virada, porque não vai ser isso que vai interferir na temporada regular. E só um detalhe de observação, pega um snap, por exemplo, uma jogada do Cowboys, em vez de prestar atenção na bola, na bola indo pro quarterback lançar, fica de olho em um wide receiver. Vê a rota que ele vai correr, fica de olho só nele. Ignora o quarterback, linha ofensiva. Tenta fazer esse experimento. E outro snap, você fica de olho em um jogador da linha ofensiva, por exemplo. Vê como é que ele jogou. Presta atenção no Tyron Smith, no Travis Frederick. Faz esse exercício na defesa. Fica de olho no... Tudo bem que linebacker e cornerback, dependendo da rota, você não consegue ver direito. Mas pega fica de olho no defensive tackle, num jogador assim diferente, que aí você consegue ter outras percepções do jogo que você não costuma ter. Então é uma coisa interessante. Você, quero ficar de olho no jogador tal, quero ficar de olho no Devin Smith. E quando ele estiver em campo, você vai e realmente olha como ele está fazendo rota, esse tipo de coisa. Né, Vinícius?
É, isso aí. Então, pra acrescentar um pouquinho mais isso aí, Plat, ou se você for um pouco mais viciado, tenta ver como que o Dallas se alinha. Se vai ser sempre jogada com um tight end ou dois tight ends, ou sem running back, ou com dois, ou com um running back, que é aquelas jogadas 11, 12, 21, que a gente chama, pra quem conhece um pouco
pacotes,
mais.
Né?
Os pacotes. É algo interessante. Às vezes é bom, como o próprio... Tem um livro que fala, né? Tire os olhos
Exatamente.
Da bola. É bom, às vezes, a gente fazer isso. E no jogo de pré-temporada, como não importa muito, fica mais fácil e fica mais interessante você conseguir entender um pouco mais como o Dallas pode jogar na temporada regular.
Exatamente. Isso é uma coisa que a gente conseguia... Que dá até pra ver a diferença do Linehan pro Kellen Moore. Porque o Linehan... Ele tinha muita formação, aquela jumbo, né? Que é com os tight ends, com o running back, com o fullback. Ele usava muito aquelas situações, jogada meia descida. E o Kellen Moore, a gente vê pelo menos nos treinos o pessoal falando que ele tá usando muito o motion, né? Aquelas movimentações antes do snap. Você consegue ver, às vezes, quando o wide receiver corre pela lateral, corre em direção lateral assim, antes do snap, aquelas movimentações. E o Cowboys, a tendência é o Cowboys usar mais isso ao longo da temporada. Então, se você se interessa mais nessa parte tática, interessa mais, é uma coisa que pra mim vale a pena você prestar atenção. Não precisa prestar atenção, ver o jogo de outra forma, ter uma análise diferente, porque aí você não fica prestando só atenção no QB, na bola, se o QB tá sendo pressionado. É bom de ver, óbvio que é bom de ver. Mas às vezes você vê uma coisa diferente, você acompanha um detalhe diferente que você não acompanhou, nem que seja no replay. Durante o replay, em vez de você olhar o quarterback fazendo o passe, olha como é que o wide receiver que recebeu o passe fez a rota. São coisas diferentes, assim, só pra você ir praticando. Mas... Enfim. Tá bom de recado, né? Esse recado ficou bem comprido.
Tá bom.
Mas é isso aí. Se você quiser ser um assinante do site, link aqui na descrição do podcast. O nosso grupo lá dos assinantes tá bombando. O pessoal ótimo. Estamos sempre discutindo. Esse último jogo da semana aí a gente já discutiu, falamos um monte do jogo. Então se você quiser também discutir com a gente, discutir com a equipe, participar de fantasy... poder até sugerir texto pra gente, sugerir o tema do podcast. Esse monte de coisa você pode fazer sendo assinante. Então, eu, se não fosse membro do site, eu, obviamente, seria um assinante, porque pra mim vale a pena, não é um valor alto, é uma coisa que dá pra economizar e vir participar.
Enfim, jabá feito, merchan feito, podcast terminado. Acho que dá pra encerrar agora, né?
É isso aí. Aproveitem que se você for assinante, você pode jogar fantasy com a gente e vencer o Plat.
Aí eu já não garanto. mas jogar contra mim, aí tá aí tudo bem. Vencer, aí vamos ver se você vai ser bom ou não. Mas isso aí, rapaziada. Valeu e até semana que vem.